As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Tribunal de Tomar decretou a medida de prisão preventiva para a mulher de 41 anos, proprietária do lar ilegal situado em Riacho, concelho de Torres Novas, onde morreram duas idosas no decurso da última semana. A mulher está acusada de maus-tratos agravados que resultaram em morte e ainda em profanação de cadáver. A arguida aguarda agora o julgamento em prisão preventiva. Para a decisão do Tribunal contribuiu a investigação da Polícia Judiciária, que invocou suspeita de maus-tratos infligidos às duas idosas que faleceram, sendo que o cadáver de uma delas foi ocultado por tempo ainda indeterminado, sem que a arguida comunicasse a morte ocorrida às autoridades competentes ou aos familiares. Num comentário ao caso, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, refere que, independentemente das circunstâncias deste caso, este será sempre condenável.
Não era expectável e é perfeitamente, sejam quais forem as circunstâncias em que as coisas aconteceram, é perfeitamente condenável que estas coisas aconteçam. Eu tenho ouvido muitas pessoas a dizer, as famílias é que lá puseram os utentes, mas temos que nos lembrar que nem todas as famílias têm acesso a cuidados públicos e as vagas não são muitas. E também ninguém esperaria que uma situação daquelas acontecesse. É pena, não sabemos as circunstâncias em que as mortes aconteceram. Agora só mesmo a autópsia que poderá dizer a data da morte aproximada, as causas da morte. Enfim, vamos esperar que isto seja uma situação única. Infelizmente, somos notícia no país inteiro, um dos nossos concelhos do Médio Tejo é notícia no país inteiro, não pelas melhores razões, de forma alguma, mas esperemos que isto sirva também de exemplo para que realmente outras situações destas, ou semelhantes, ou próximas, ou que, porque esta realmente foi muito má, não tornem a acontecer em lado nenhum.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Açores Médio Tejo somou 5 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, tendo os mesmos sido registados no entroncamento. Mais um, Orém, também mais um caso, ainda um caso no Sardual e outro em Tomar e outro ainda em Torres Novas. O Conselho de Orém registra o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.992, seguido de Tomar com 2.465. Torres Novas com 1.962, Abrantes com 1.495, o Entroncamento com 1.086 e Alcanena com 1.016. Chegam-se Ferreira do Zezer com 612, Mação com 427, Vila Nova da Braquinha com 261, Sardual 175 e Constância com 164 casos. Nossos médios testes estão hoje 98 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 23 cidadãos nessa condição, seguido de Tomar com 11, Entroncamento com 10, Alcanena e Abrantes também, ambos com 10, Orém com 9, Sardual 7, Constância 6, Vila Nova da Barquinha 5 e Ferreira do Zezer 4. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.655 pessoas infectadas, 11.777 recuperadas, 98 pessoas em vigilância ativa e 364 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir desta segunda-feira, dia 8 de março, o município de Tomar vai procurar garantir a deslocação das pessoas com mais de 65 anos que não tenham transportes residentes fora da cidade para a vacinação à Covid-19, que se encontra a decorrer no pavilhão desportivo Jacome Raton. Caso não esteja assegurado o transporte por via do transporte a pedido, o município irá assegurar gratuitamente, por meios próprios ou recorrendo a parcerias, o transporte destas pessoas até ao centro de vacinação e o regresso a casa sempre que possível. Caso necessite recorrer a este serviço, basta inscrever-se através dos contactos, de preferência até às 24 horas antes da marcação, deixando a morada completa e o contacto e o horário da vacinação após receber a respectiva convocatória. Os contactos para aceder ao serviço são o 249-329-887, 910-010-759 e 910-010-967.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo anunciou em comunicado este domingo que pretende preparar a reabertura gradual e sustentada das atividades presenciais, dando continuidade à implementação da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, 2020, tendo para o efeito aprovado em Conselho de Ministros uma resolução num montante global de 19,8 milhões de euros que permita aos estabelecimentos de ensino e ao chamado setor solidário efetuar despesas na realização de testes rápidos de antigênio à Covid-19. Esta é uma medida considerada fundamental para encetar o processo gradual de desconfinamento. Perante esta situação, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Aços Médio Tejo, Maria dos Anjos Prensa, disse à ERTS que é nesta altura prudente começar a pensar no regresso progressivo às aulas presenciais.
Nesta fase começa a ser prudente pensar nesta situação e eu penso que dentro de 15 dias, mais ou menos, não iremos ter hoje a reunião do Infarmed, não creio que seja para a semana que vá abrir as escolas, mas começa a ser necessário começar a pensar o desconfinamento. Não podemos viver toda a vida desta forma e, sobretudo, a nível das escolas, é importante, muito importante, que se comece a prevenir a vinda dos alunos para as escolas e dos professores. Estão a ser feitos pelo Ministério da Educação e pela Cruz Vermelha testes às escolas que estão abertas para apoio dos filhos dos profissionais prioritários e que se estenderá, pelo menos é a informação que tenho, que se estenderá depois aos outros professores e alunos, que carecendo efetivamente do consentimento informado, mas que se estenderá depois ao resto dos estabelecimentos escolares.
Como é que está também o processo de vacinação a decorrer na região?
O processo de vacinação continua. Temos dificuldade, temos tido alguma dificuldade. Eu estive ausente a semana passada, mas tenho conhecimento que temos tido alguma dificuldade em termos de vacina para as pessoas mais idosas, porque não se pode dar, até agora, embora estejam em estudos, para saber se pode dar a vacina da AstraZeneca a mais de 75 anos. E temos tido alguma dificuldade na Pfizer e na Moderna para as pessoas com mais de 84 anos. Mas está a decorrer bem, estão a ser chamadas as pessoas conforme dizem as normas de direção-geral, é mais de 50 anos com patologias e mais de 80 todas as pessoas. Portanto, vai decorrendo e está a decorrer bem. Esperemos que se cumpra a meta e que todos acreditamos, ou queremos pelo menos acreditar, que em agosto tenhamos já imunidade, à volta de 60% a 70% de imunidade e tenhamos muitas pessoas já vacinadas de forma a protegerem os outros que ainda não levaram vacina.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O grupo parlamentar do PSD recomendou ao Governo que conclua com urgência as candidaturas que contemplam os apoios prometidos para compensar as autarquias afetadas pelas tempestades Elsa e Fabian entre 17 e 22 de dezembro de 2019. Recorde-se que estão em causa 5,6 milhões de euros destinados a reconstruir infraestruturas municipais em diversos distritos de Santarém incluído, num processo que teve, entretanto, a oposição dos deputados do Partido Socialista. Os deputados Duarte Marques e Isauro Moraes, eleitos por Santarém, são dois dos subscritores da iniciativa do Partido Social Democrata, que colheu o apoio de todos os partidos, à exceção, como referimos, do PS. Recorde-se que já por duas vezes os deputados do PSD, eleitos por Santarém, questionaram o Governo pelos atrasos neste processo que provocou graves prejuízos em alguns concelhos da região, nomeadamente no Médio Tejo. O PSD considera, entretanto, injustificável o atraso verificado no processo e lembra que o Governo reservou, na proposta de lei para o Orçamento de Estado de 2021, 3 milhões de euros, verba que acabou por ser reforçada para 5,6 milhões de euros por intervenção do Grupo Parlamentar Social Democrata. Mais recentemente, em sede de audição regimental, a 2 de fevereiro, o Grupo Parlamentar do PSD questionou a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública sobre a data do pagamento do financiamento prometido aos municípios para a recuperação dos danos causados pela tempestade, tendo o Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local respondido que, tão breve quanto possível, se iria dar orientações às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional para procederem à abertura das candidaturas, refere então o projeto de resolução apresentado pelo PSD.
Rádio F, a primeira a informar.
José Delgado e o Cristóvão não estão de acordo quanto à forma como o processo de um possível aeroporto a instalar em Tancos está a ser gerido na região, nomeadamente pelos municípios. Foi no decorrer de mais uma edição do Especial Informação da ERTE. Comentando a decisão que levou ao chumbo do aeroporto no Montijo, o vereador do PSD, José Delgado, lamentou que a região tenha demorado muito tempo a defender a instalação desta infraestrutura em Tancos.
O que nós reparamos é que se começou muito tarde a pensar nisso. As instituições, e estou a falar dos municípios em especial, demoraram muito tempo a pensar em conjunto. Cada um foi dizendo aquilo que ia na alma e só recentemente, há pouco tempo, é que existiram algumas reuniões, como todos assistimos, para fazer alguma pressão política para que haja essa vontade do governo de instalar aqui esta infraestrutura, de facto este equipamento, que era muito importante e estando já lá à pista e com condições, porque sabemos que aviões de grande porte vão fazer ali ensaios e certamente, portanto, há condições, é claro que havendo as necessárias adaptações aos edifícios e à exploração e àquilo que são as novas tecnologias na área da aeronáutica, isso era de facto tudo muito importante, mas acordou-se muito tarde na região e a culpa é de todos. Os municípios não se organizaram atempadamente e deixaram correr o tempo e apesar do esforço que houve nos últimos tempos, mas houve de facto algumas reuniões, já tudo adormeceu novamente e o facto é que agora há um impasse onde é que fica o novo aeroporto de Lisboa. Agora, isto é tudo muito bom, nós lançámos propostas, temos de saber onde é que se vai buscar o dinheiro para fazer isto, mas antes disso tudo tem que haver vontade política e não houve até ao momento qualquer sinal, pelo menos eu não conheço, a nível do governo e até os partidos a nível nacional fazerem algum esforço para empurrar, se podemos falar assim, a alavancagem deste equipamento que nós todos consideramos que seria estruturante. A região acordou tarde, muito tarde, e hoje já quase não se falam. Algumas pessoas vão falando, mas já não se vê outra vez a conjugação de esforços de todos os municípios para tornar isto realidade. Se os de cá não fazem o trabalho, só os de fora que viram fazer esse trabalho. Não acredito.
Opinião contrária tem o vereador do PS, o Cristóvão, para quem a região vai à frente de outras propostas que, entretanto, foram sendo conhecidas, admitindo, no entanto, que esta estrutura, a surgir em Tancos, seria apenas complementar ao novo aeroporto nacional. Mas é também importante, disse, concluir a nova travessia sobre o Tejo e a conclusão da A13.
A nova travessia sobre o Tejo é determinante e, com isso, concluir a A13. Portanto, a A13, que atualmente termina ali junto ao entroncamento e que depois reinicia lá embaixo em Almeirim, ou nas fazendas de Almeirim, alguns por ali. Portanto, essa ligação que falta e que, no fundo, este eixo norte-sul aqui no distrito de Santarém é importantíssimo para a região. E, como dizia, dada a localização em que a região está, importante para o país. Com isto, depois, a questão do aeroporto, depois, não quer dizer que tenha que se esperar uma coisa pela outra, mas conjugada, faz ainda mais sentido. Claro que, sobre o aeroporto, é preciso dizer o seguinte, e agora com esta questão do se é Montijo, se é Alcochete, se calhar não é nenhum deles e vem para Tancos. Não, atenção que temos que perceber o que estamos a dimensão daquilo que estamos a dizer. Este nunca seria o aeroporto principal do país, ou seja, o grande aeroporto, o novo aeroporto que Lisboa e o país precisam, o hub internacional, portanto, o aeroporto que faz a ligação entre a América e o Sul, ou pelo menos a América do Sul e a Europa, e a África e a Europa, que, ou seja, que serve não apenas o país, mas de facto a União Europeia, e que os espanhóis andam interessadíssimos em que isto em Portugal vá, de facto não se vá decidindo, porque entretanto eles avançam com Sevilha ou coisa do género. Portanto, esse aeroporto internacional que há muito está esgotado na Portela e que é preciso encontrar, de facto não, nunca será esse que virá para Tancos. Agora, é possível, na minha opinião, de facto, lutarmos por um aeroporto complementar, como se vê na generalidade das capitais europeias, que estão ali a uma hora, hora e meia da capital, e é isso que, no caso de Tancos, estaríamos a falar. E aí eu não acho, é verdade que podíamos estar mais adiantados, a região podia estar mais adiantada, mas acho que comparando com aqueles que entretanto apareceram também à pressa a falar disso, Monte Real, Coimbra apareceu a querer inventar um aeroporto onde nem sequer não existe ainda nenhum, em Sintra, enfim, todas estas hipóteses, apesar de tudo, parece-me que tem que ser mais forte.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovado em reunião do Executivo Municipal de Orém um protocolo de cooperação com 6 instituições sociais concelhias para a prestação de um apoio pontual urgente aos municípios. A medida pretende dar resposta aos pedidos de apoio de vítimas do vírus Covid-19 e que carecem de uma resposta célere, tendo para o efeito sido contactadas 6 instituições de forma a abranger toda a área geográfica do concelho, nomeadamente a Associação Cultural e Recreativa de Alboritel, a Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família, Centro de Apoio Social do Olival, Centro Social Paroquial de São João Batista de Espite, o Centro Social Paroquial de Freixândia e ainda a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Orém. Estas instituições ficarão de prevenção, inclusivamente aos fins de semana, para os casos pontuais de auxílio urgente, que sejam o apoio domiciliário, através da entrega de refeições ou bens alimentares. A contratação desse apoio será sempre feita entre a instituição que presta o serviço e o beneficiário, a quem serão imputados os custos do mesmo, desde que possua rendimentos para o efeito. Ao município caberá o papel de mediador e o compromisso de assegurar o pagamento à instituição apenas nas situações em que haja declarada insuficiência económica ou ausência da rede familiar para suportar os custos de prestação dos serviços. O Hockey de Barcelos venceu no sábado a equipa nabantina por 3-4 em encontro da 22ª jornada do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Os Leões de Tomar estiveram no comando do marcador por 3 vezes, mas o adversário soube responder e passou para a frente no final do encontro em mais um lance de bola parada. Os Leões podem, entretanto, queixar-se de algumas decisões infelizes da arbitragem. Decisões essas que ajudam a explicar a vitória favorável dos barcelenses. Ainda assim, o Sporting Tomar continua a ocupar o 6º lugar, com 35 pontos, mais 9 que o Valongo, 7º classificado. Na próxima jornada, agendada para 13 de março, o Sporting Tomar e PT visita o candidato Futebol Clube do Porto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.